Lucas 4, 31 a 37, e o assunto é bem interessante, tenho certeza que você vai gostar, sobre demônios. Ai meu Deus, pastor, estou indo embora já, não vou ficar no escuto. Tem gente que tem até medo de falar, né? Ah, pastor, vai que eu falo, ele vem puxar meu pé à noite, fica bravo comigo. A gente tem um texto aqui, onde um homem que estava possuído por espíritos malignos vai ao encontro de Jesus, e a gente tem algumas lições aqui que podemos tirar para nós. Então, Lucas 4, 31 a 37 diz assim: e Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Maravilhavam-se com a sua doutrina, com o seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, todos eles são, o qual gritou em alta voz: ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de ter o jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos se você puder. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta manhã. A nossa oração, mais uma vez, é que o Senhor fale conosco neste lugar, Pai. Mas que não seja apenas um ensinamento ou conhecimento para o nosso intelecto apenas, mas nós queremos receber revelação da tua palavra, revelação que nos mostra e nos ensina quem é o Senhor. Queremos conhecer o teu coração de maneira mais profunda, quem o Senhor é, o caráter do Senhor, Pai. Nos ensina através da tua palavra, traz revelação da tua palavra aos nossos corações, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Eu oro e peço que a tua unção que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir ou falar, ensinar aquilo que está no teu coração para os nossos corações nesta manhã. Pai, eu oro e peço que não haja impedimentos nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor haja com liberdade, falando e fazendo aquilo que o Senhor deseja falar e fazer neste lugar e em nossos corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? A palavra de Deus é maravilhosa. Esse é um assunto, já deixo logo de cara falar o título para vocês: você não precisa ficar com medo, não precisa ter medo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre demônios, né? E a maioria das pessoas, geralmente, quando entra nesse assunto, né, falar de diabo, falar de Satanás, de Lúcifer e de demônios, as pessoas já ficam meio assustadas. Não, pastor, melhor a gente falar de anjo, né? Melhor a gente falar de Jesus do que de falar essas coisas meio macabras, né, pastor? Deixa essas coisas para lá. Mas a Bíblia nos ensina, né, algumas coisas sobre o diabo, sobre os demônios, a maneira que eles agem, o que é que eles fazem, de onde vieram, né? E eu acredito que, é claro que eu não acho que é um assunto que nós devemos ou precisamos ficar dando ênfase sempre, porque não é o assunto mais importante. É mais importante falarmos de Deus do que falarmos do diabo. É mais importante falarmos de anjos do que de demônios. Mas na Bíblia fala, a Bíblia ensina, né? Nos mostra algumas coisas sobre diabo, sobre inferno, sobre demônios, a maneira que eles agem. E eu acredito que para o povo cristão seja um assunto importante de falarmos algumas vezes, até porque muitas vezes, por conta da falta de conhecimento, é exatamente ali onde o diabo encontra uma oportunidade de trabalhar e agir nas nossas vidas, por não sabermos, né, que ele existe ou a maneira que ele trabalha. Então é importante termos ciência de que sim, o diabo existe, a Bíblia fala sobre isso, né? O intento do diabo, o desejo do diabo é: ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele me odeia, ele te odeia, e ele te odeia e ele me odeia porque ele odeia Deus, e então ele odeia a criação de Deus. e ele quer te fazer mal, porque te fazendo mal, ele afeta o coração de Deus que me criou e te criou. Esse texto aqui, na verdade, vai falar sobre um homem que estava possuído por espíritos malignos, e ele vai à presença de Jesus. Jesus está ensinando em um sábado, em uma sinagoga, pregando a palavra de Deus, e este homem chega na presença de Jesus, e tem algumas coisas interessantes que, de cara, esse texto aqui já nos mostra, revela a nós algumas verdades. A primeira delas é, demônios existem, porque aqui na Bíblia nós temos um homem que vai à presença de Jesus e ele está o quê? Possesso, possuído em seu corpo, ele tem espíritos malignos que estão o controlando, de tal maneira que ele vai à presença de Jesus e chega ali. Mas nesse texto também nós temos tantas outras lições que a gente tira daqui. Ao mesmo tempo que demônios existem, todos eles conhecem e sabem quem é Jesus. E não apenas sabem quem é Jesus, mas eles temem, obedecem, têm medo na presença de Jesus. A gente vê nesse texto que de alguma forma demônios eles têm certo poder, mas nesse texto ainda também a gente encontra uma verdade maravilhosa, é que ele não tem mais poder, eles não têm mais poder do que o nosso Senhor. Porque o demônio chega, a pessoa endemoniada, possessa por um espírito maligno, chega à presença de Jesus, Jesus o repreende, Jesus manda sair, e ele não pode ficar, ele sai do corpo daquele homem, porque Jesus tem toda a autoridade, né? Algumas coisas que podemos tirar do texto, e aqui a gente vê um dos desejos até do diabo nas nossas vidas, que muitas vezes, é claro que o intento final dele é nos matar, é nos destruir, mas enquanto ele não consegue, ou se ele não consegue fazer isso, muitas vezes o que é que ele vai fazer? É o que vemos no texto aqui, envergonhar as pessoas. Então aquele homem chega possesso por espíritos malignos na presença de Jesus, Jesus manda aqueles espíritos saírem, e o que é que acontece? Aquele homem envergonhado, o espírito maligno que está nele o joga no chão. Imagine só as pessoas olhando para aquela pessoa, quando os espíritos saem do seu corpo, ele acorda ali e está todo mundo olhando para ele, e constrangido e envergonhado pela situação que ele se encontrava ali. É exatamente isso que o diabo quer fazer nas nossas vidas, não apenas nos destruir, mas muitas vezes nos envergonhar também. Nesse texto a gente encontra isso também, né? Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês nessa manhã. Eu acho que é importante nós sabermos e conhecermos algumas coisas, às vezes a gente não estuda sobre estas coisas aqui, né? A primeira pergunta que a gente vai tentar responder e mostrar, se a resposta for sim, né? Demônios existem? Sim, eles existem. Então a pergunta é, de onde vieram? Como que eles viraram demônios? Sempre existiram, né? E na Bíblia a gente tem explicações para isso, tá? Na verdade, não sei se você sabe, mas o diabo, ele era um anjo de Deus, anjo de luz, Lúcifer, e ele estava na presença de Deus lá no início. Só que em seu coração ele desejou ser igual a Deus. O ego, o pecado entra em seu coração e ele deseja ser como Deus, e Deus o expulsa do céu, o envia para a terra, e a Bíblia vai nos mostrar que ele não vem para a terra sozinho, ele leva com ele a terça parte dos anjos que estavam no céu, na presença de Deus. Então a terça parte de milhões, de milhares de anjos que estavam na presença de Deus, quando o diabo cai do céu, quando ele é retirado do céu, ele leva com ele a terça parte de todos os anjos que Deus tinha. Ezequiel, vou ler alguns textos aqui para mostrar o que eu estou falando para vocês. Ezequiel, no capítulo 28, fala um pouco sobre isso. E, na verdade, esse texto aqui de Ezequiel, ele tem uma aplicação dupla, porque você vai ver que ele começa falando sobre um rei, né? Ele fala sobre o rei de Tiro. Só que você vai ver que esse texto aqui era a realidade daquele rei, mas também era uma figura, e essa figura aqui estava representando, ele está mostrando o comportamento de um rei, que está representando, na verdade, Satanás. Ele está falando do rei de Tiro, mas ele também está falando sobre o diabo, e você vai ver que no texto mostra isso. No versículo, em Ezequiel capítulo 28, dos versículos 12 a 16, diz assim: assim diz o Senhor Deus, Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Isaías faz a mesma coisa, ele faz uma declaração parecida, falando sobre Satanás também, e ele diz o seguinte, no capítulo 14, dos versículos 12 a 15, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Apocalipse 12, versículos 7 a 9 diz assim: então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão aqui, Satanás. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo todo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nesse mesmo capítulo, no versículo 4, na parte A, na primeira parte do versículo, diz assim: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Jesus, em Lucas 10, 18, diz assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, o diabo era um anjo de luz, Lúcifer. Ele se rebela contra Deus, ele é tirado do céu, lançado à terra, e com ele, ele traz a terça parte. Então, Satanás, ele tem um exército de anjos caídos. Estes anjos caídos são demônios. O desejo do diabo, de Satanás e de seus demônios é de destruir as nossas vidas, de roubar de nós aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas, de nos afastar da presença de Deus. E a pergunta é: se eles estão então na terra, se eles estão soltos, se eles agem, se eles têm certo poder e liberdade para agirem aqui na terra, a pergunta é: qual é o tipo de liberdade que eles têm? Até onde eles podem ir? A gente encontra na Bíblia, na verdade, a gente entende que o diabo, ele tem sim algum tipo de liberdade para fazer algumas coisas, mas ele não tem toda a liberdade, né? É Deus quem determina até onde ele pode ir. A gente descobre isso em algumas histórias na Bíblia. Por exemplo, uma delas é de Jó. O diabo vai à presença de Deus e Deus pergunta: o que é que você está fazendo? Ele fala: eu vim de rodear a terra, eu estou rodeando a terra, procurando alguém para acabar com a vida. E ele pergunta: você viu o teu servo Jó? E o diabo vai pedir permissão para Deus para tocar na família de Jó, nas coisas de Jó, na vida de Jó. E a gente vê que o diabo, ele tem certa liberdade, mas é Deus quem determina até onde ele pode ir. Porque Deus disse: você pode tocar nas coisas de Jó, você pode tocar na família de Jó, você pode tocar em Jó, só que você não tira a vida de Jó. O diabo obedece aquilo que Deus estabelece. Então ele tem certa liberdade, ele tem certo poder para fazer coisas aqui na terra, mas ele não tem todo o poder, ele não tem toda a liberdade de fazer e agir da maneira que ele bem entender. Na verdade, a autoridade que Deus havia entregue ao homem, ali no Éden, Deus deu autoridade na mão do homem de governar, de controlar, de cuidar da terra. Esta autoridade, quando o homem pecou, o diabo, na verdade, roubou esta autoridade que Deus havia entregado na mão do homem. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio resgatar, Jesus veio arrancar das mãos do diabo aquilo que o diabo havia roubado de nós, que Deus havia colocado sobre as nossas mãos. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, na cruz, no Calvário, na morte, na ressurreição, Jesus toma de volta aquilo que o diabo havia roubado das nossas mãos. Agora, a questão é, bom, se o diabo existe, se com ele tem uma terça parte dos anjos do céu, que agora o servem, são demônios, espíritos malignos que andam por aí, perambulam por aí tentando nos matar, roubar, destruir as nossas vidas, como é então que a gente vai agir, ou então como é que eles agem para que a gente possa se proteger ou se blindar para que eles não toquem nas nossas vidas? Na Bíblia, na verdade, a gente vai ver, é claro que aqui não estão todas as madeiras, até porque eu acho que o diabo ele se reinventa e ele age na vida de cada um de maneira diferente, de acordo com a porta que eu abro, de acordo com as minhas tendências, com as minhas vontades, os meus desejos. Ele vai agindo de acordo com, de alguma maneira, tentando me alcançar, me destruir, me roubar em algum lugar. Mas na Bíblia a gente encontra algumas maneiras que o diabo ele age, a maneira que muitas vezes ele tenta fazer as coisas, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que é o desejo do diabo de fazer. Eu acho que a primeira, talvez a coisa mais importante, ou talvez o que ele mais deseja, é claro que destruir as pessoas é matar, mas como é que ele vai fazer isso? Eu acho que a primeira coisa que ele mais deseja é possuir as pessoas, porque se espíritos malignos possuem um corpo, eles controlam aquela pessoa. Não sei se você já viu uma pessoa endemoniada ou possessa por espíritos malignos, mas espíritos malignos entram no corpo daquela pessoa e controlam o corpo da pessoa, controlam a mente da pessoa, controlam o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Eu já tive algumas experiências, né? Já vi algumas pessoas endemoniadas. E quem já viu gente endemoniada aqui? Deixa eu ver, levanta a mão aí. E talvez quem não viu deve estar pensando: não vi, não quero ver. Longe de mim essas coisas, pastor. Uma vez eu conversei com um cara, eu orei por ele, ele estava endemoniado, o demônio saiu. E aí eu conversei com ele, falei: cara, o que que acontece? Ele falou assim para mim, ele falou: cara, eu não sei o que acontece, eu sei que assim, eu tenho problema com bebida, eu sou alcoólatra. E aí ele falou assim: toda vez que eu dou o primeiro gole em qualquer bebida, eu não estou embriagado ainda, é o primeiro gole que eu dou. Ele falou: quando eu dou um gole, eu sinto que junto com a bebida entra alguma coisa em mim. E depois que essa coisa entra em mim, eu não me lembro de mais nada. Eu não estou embriagado ainda, mas... ou seja, na vida daquele homem era uma porta, uma brecha que ele dava por um problema que ele tinha de alcoolismo. E ali era uma brecha de espíritos malignos entrarem em sua vida. Ele falou para mim: pastor, depois disso eu não lembro mais o que acontece. Eu acho que já fiz coisas terríveis, mas eu não me lembro direito, né? E por que eu acredito que o primeiro desejo do diabo é possuir o corpo de uma pessoa? Porque ele vai controlar aquela pessoa. Ele vai controlar o que aquela pessoa vai fazer. Eu acredito que muitas pessoas que fazem grandes maus, até matam outras pessoas, muitas vezes estão possuídas por espíritos malignos que controlam o corpo, as emoções daquela pessoa, de tal maneira que as leva a fazer loucuras e coisas terríveis, né? Uma pessoa, quando possessa por espíritos malignos, ela pode mudar a fala dela, ela pode mudar até a força física dela. Meu pai conta uma história no começo do ministério. Ele era pastor numa igrejinha no interior, e ele falou que um dia chamaram ele, ele estava na sala e um culto estava começando, e quando ele entrou no salão, era um salão pequenininho da igreja, ele falou que viu uma mulher magrinha, parecia um palitinho, e disse que essa mulher pegava um banco onde tinha várias pessoas sentadas no banco, e disse que ela com uma mão levantava o banco e descia. E eu fico imaginando a cena, os irmãozinhos sentados no banco, e subindo e descendo e brincando de gangorra, e a querida levantando e descendo o banco. Assustador. Mas muitas vezes pessoas, quando são possessas por espíritos malignos, esse tipo de coisas acontece, né? Fisionomia da pessoa muda. Eu já tive experiência de ver pessoas deformadas assim, por conta de estarem possessas por espíritos malignos. Uma vez eu estava pregando em uma igreja, e no final da mensagem eu senti de orar pelas pessoas. E aí eu fiz um apelo no final do culto, as pessoas vieram, eu orei por elas. Enquanto eu estava orando, eu senti no meu espírito como se Deus estivesse falando assim, quando você terminar de orar, abraça as pessoas. E eu achei aquilo estranho, né? Eu falei, cara, as pessoas vão achar meio estranho, eu terminar de orar e vou abraçar as pessoas. Mas eu fiz, terminei de orar, eu falei, você que está aqui na frente, eu queria muito poder dar um abraço em você, em cada um que está aqui, posso dar um abraço em vocês? Aí, abracei o primeiro, Deus te abençoe, abracei o segundo, Deus te abençoe. Aí virei e era uma mulher autona, grandona, e aí eu fui chegar perto dela, a hora que eu cheguei perto dela, ela fez assim, para mim, fez careta para mim. Aí eu já entendi tudo. Aí ela foi começar a estribuchar, eu falei, cala a boca em nome de Jesus. Porque o diabo quer fazer a uê, quer se aparecer. Cala a boca em nome de Jesus. Ela ficou quieta, eu chamei duas, três pessoas, falei, leva ela ali para trás, a gente já conversa lá. Terminamos o culto, depois fui lá, orei com ela. Espíritos malignos saíram do corpo dela, a pessoa fica extremamente envergonhada, geralmente quando isso acontece, chora, se sente envergonhada, uma situação constrangedora, né? Mas eu acredito que, e a gente na Bíblia, na verdade, a gente vê histórias de pessoas que estavam possessas por espíritos malignos. Esse endemoniado ele estava, ele chega à presença de Jesus, possesso de espíritos malignos. Tem outras histórias na Bíblia também, por exemplo, o gadareno. E aí você vai olhar o comportamento da pessoa, ou seja, controlado por espíritos malignos. O gadareno, ele vivia como um louco no cemitério, nu, pelado, se cortando, parecendo louco. Essa loucura dele não era a loucura da cabeça dele, eram espíritos malignos que estavam possuindo seu corpo. A gente vê também nos evangelhos, em Marcos, no capítulo 9, um menino que sofria de epilepsia, ele era epilético, e na verdade aquilo não era uma doença apenas, possuído de espíritos malignos que causavam aquela doença nele, de tal maneira que esse menino ele se tacava na água, e o povo ia se afogar, o povo tinha que arrancar dele, ele se tacava no fogo, e o povo tinha que arrancar ele do fogo, mas não é porque ele era louco, não, possesso de espíritos malignos, ou seja, espíritos malignos possuíam o corpo destas pessoas, e continuam muitas vezes possuindo para trazer destruição, para matar, para roubar, para fazer coisas cruéis, para fazer maldade a outras pessoas também. Então isso a gente vê que acontece na Bíblia. Agora, eu acredito que isso aqui não acontece na vida de um cristão. Um cristão não tem como ele ser possuído por espíritos malignos, porque não tem como na mesma casa habitar dois senhores. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, não tem como espíritos malignos entrarem e tomarem o teu corpo. Afinal, o teu corpo é santuário do Senhor. É casa, é morada de Deus. É cheio do Espírito Santo. Não tem como. Um demônio não consegue entrar na tua vida porque ele teme e treme na presença do Senhor. E se você é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não consegue entrar no teu corpo. Então, na verdade, essa primeira questão aqui é mais para aqueles que não servem a Deus, ou já serviram e se afastaram, de tal maneira que a presença de Deus já não habita neles, o Espírito Santo de Deus não habita mais neles, e a casa está vazia, e com a casa vazia, então agora espíritos malignos podem entrar nesta casa. Então a primeira coisa, você não precisa ficar com medo. Você não vai ser possuído por espírito. Pastor, fiquei até com medo. Vai que um demônio entra em mim, então. Eles estão por aí perambulando solto enquanto eu durmo, ele entra e me possui. Não, não existe este risco. Se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, espíritos malignos, eles não vão entrar em você. João, 1 João 4, 4 diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Em vocês está aquele que é maior do que qualquer outro que esteja por aí no mundo. Então, por isso, eu e você que servimos a Deus, não precisamos ficar com medo destas coisas. Aqui agora não é a única maneira que espíritos malignos agem, né? Eles, claro, que vão tentar de alguma forma possuir, mas quando o corpo de uma pessoa, mas quando eles não conseguem possuir, o que é que eles vão fazer? Eles vão tentar influenciar de alguma forma. E aqui, isso sim, acontece na vida até de alguém que é cristão, né? Através de influências mentais, emocionais, espirituais. Por exemplo, tem aquele texto onde Pedro fala com Jesus, e Jesus repreende Pedro. E Jesus diz para Pedro, lá em Mateus 16, 23, para trás de mim, Satanás! Pedro estava possuído por espíritos malignos? Não, Era o diabo que estava ali? Não. O que é que Jesus está dizendo com isso aqui? Ou seja, Pedro sofreu influência, talvez, de espíritos malignos que lançaram ideias na mente de Pedro. Ele aceita aquelas ideias e ele fala algo contrário à vontade de Deus. Jesus o repreende e diz, para trás de mim, Satanás. Não é que ele estava em possesso, Satanás estava nele, não. Mas talvez sofreu algum tipo de influência de espíritos malignos que tentaram enganar, falar mentiras e usar a vida dele também para falar daquilo que não era a vontade de Deus. E isso sim pode acontecer na vida de um cristão. Espíritos malignos que tentam nos influenciar, espíritos malignos que tentam de alguma forma porque o diabo é o pai da mentira, seus demônios são mentirosos, e o diabo vai lançar mentiras o tempo inteiro, de alguma forma tentando contrariar a palavra de Deus, nos enganar, nos roubar do centro da vontade de Deus, nos influenciar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, com as influências, né? Porque eu não sei se você já até percebeu isso, né? Tem ambientes, tem lugares onde o diabo ele tem legalidade, mais espaço para agir. Lugares onde o pecado, né, reina ali, as pessoas vivem longe do Senhor. Não sei quantos já sentiram isso, mas, por exemplo, até uma opressão. Você chega num lugar e você que é cheio do Espírito Santo de Deus, parece que aquilo ali está estranho. Você não sabe o que é, você não viu nada, né? Não tem, mas parece que está pesado, né? É uma influência, uma opressão de espíritos malignos que agem, às vezes, naquele ambiente com liberdade. Então, todas estas coisas, nós que servimos a Deus, precisamos tomar cuidado. 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 a 5, diz assim, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Ou seja, existe uma guerra que eu e você lutamos que não tem a ver com uma guerra humana, não é na carne, diz, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está dizendo que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne, contra a sangue. Ele está dizendo aqui que, na verdade, o inimigo vai fazer o quê? Tentar nos contar mentiras e, por meio destas mentiras, construir, estabelecer fortalezas na nossa mente, de tal maneira que estas fortalezas acabam invalidando as verdades da palavra de Deus. Ou seja, espíritos malignos que vai aos pouquinhos nos contando mentiras. É por isso que eu e você precisamos tomar muito cuidado com o que ouvimos, com que assistimos, os lugares onde estamos. Em todos os momentos, os espíritos demônios estão tentando nos influenciar, a pregar alguma coisa para nós, nos contar algum tipo de mentira, nos influenciar para que a gente venha cair no erro, pecarmos, nos afastarmos da presença de Deus. Uma das coisas que, é claro que os demônios, eles vão agir e vão tentar fazer, é com que eu e você, que a gente caia em pecados. Então ele vai colocar diante de nós tentações, armadilhas. Eu falei com vocês esse dia sobre até a tentação, o próprio Jesus foi tentado, né? Então, demônios, com certeza, espíritos malignos, com certeza, deixa eu te dizer algo, você levanta de manhã, eles já estão tudo de pé te esperando, deixa eu ver o que, que eu vou preparar para ele hoje, que hoje eu quero arrebentar com a vida dele, hoje eu quero acabar com o casamento dele, hoje eu quero armar uma cilada que ele vai cair. Deixa eu te dizer algo, o diabo ele sabe do que você gosta, ele sabe das suas tendências, ele sabe as suas fraquezas, e eu estou falando tudo isso porque às vezes a gente ignora o mundo espiritual, e a gente acha que tudo é natural. E às vezes a gente não dá importância para as coisas, a gente vai vivendo as nossas vidas como se fosse tudo festa, é tudo natural. Não, todos os dias existe uma batalha que está sendo travada no mundo espiritual. Você levanta, ao mesmo tempo que Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida, o diabo também. Quando você levanta, ele envia seus demônios para tentar te alcançar, tentar colocar coisas à sua frente, tentar te enganar, tentar colocar armadilhas na sua frente para você cair, para você pecar, para que ele consiga roubar você da presença de Deus. Então a gente precisa ficar de olho, a gente precisa ficar atento, a gente precisa ser vigilante, né, para que a gente não venha sermos enganados pelo inimigo das nossas almas. Então ele vai usar tentações, ele vai usar armadilhas, né, vai preparar situações. Não sei quantos, mas Eu já senti em alguns momentos, puxa, isso aqui foi o diabo que preparou, isso aqui foi o diabo que colocou na frente. Quando já sentiram, você sabe que aquilo ali não é de Deus, você sabe que aquilo ali, né, a gente sabe que o inimigo muitas vezes prepara situações para nos roubar, para nos tirar a atenção, para nos afastar dos caminhos do Senhor. Os demônios, eles fazem isso, né? Uma das maneiras que eles agem também, quando eles não conseguem possuir ou entrar num corpo ou influenciar uma pessoa a pecar, a errar, acredito que eles muitas vezes oprimem, e a gente vê isso na Bíblia também. Ou seja, uma das coisas que o diabo veio fazer, roubar. Roubar o quê? Não é só roubar a tua vida, é roubar tudo que Deus deu a você. Então, Deus te deu esperança, Deus te deu alegria, Deus te deu paz, que excede todo entendimento. O diabo, o que é que ele quer fazer? Ele não quer só roubar a tua vida, ele quer roubar as coisas que Deus te deu. Então ele quer roubar a tua alegria. E isso aqui, às vezes a gente não presta atenção, mas está cheio de crente dentro da igreja opresso. Cheio de crente sem alegria. Deus deu alegria, mas o crente está triste. Será que é só natural? Será que é só por conta do problema que enfrentou? Eu acredito que muitas questões, às vezes, que a gente acaba enfrentando no dia a dia, são questões espirituais, e às vezes a gente não se atenta para isso, né? Você está na igreja, você serve a Deus, e às vezes é aquilo, uma opressão, você se sente triste, abatido o tempo inteiro, para baixo, parece que não tem alegria, olha para frente, mas não consegue olhar com esperança de dias melhores, é sempre assim, sempre cabisbaixo, é sempre estar sofrendo, sempre é uma dificuldade. Será que não são demônios, espíritos malignos, às vezes tentando te oprimir e roubar de você aquilo que Deus está entregando a você? Em Atos, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ou seja, existem pessoas que são oprimidas pelo diabo. Jesus andou curando essas pessoas da opressão que elas sofriam, e o diabo é quem as oprimia. Eu acredito até que isso a gente encontra até na Bíblia, né? Pessoas que sofriam de tantas coisas e algumas vezes até de doenças, que não era apenas uma doença, eram espíritos malignos que prendiam as pessoas numa doença. Tanto que Jesus, ao se encontrar com algumas pessoas que estavam doentes, não mandou a doença embora, mandou o espírito maligno embora, e a pessoa foi curada automaticamente. Ou seja, pessoas presas, muitas vezes em doenças, acamadas, mas não era uma doença em si, era espíritos malignos, demônios que traziam estas doenças na vida daquelas pessoas. Eu acredito que nos dias de hoje, tem muitas pessoas até que estão enfermas, e eu acho que uma grande arma e estratégia que o diabo tem usado no nosso tempo, e a gente vê o tempo inteiro, são até as doenças mentais. E eu não sou contra, não, eu acho que tem gente que está doente da cabeça mesmo e tem que tomar remédio, mas talvez tem algumas questões, e eu estou falando isso porque eu sou de um tempo, meu pai, pastor, desde sempre, eu sou de um tempo onde esse tipo de coisa era bobeira, era tão depressão, bobeira, vai orar que resolve. Eu sou dessa geração, não acredito nisso. Eu acho que tem depressão que é depressão, é química, é físico, você precisa tomar um remédio para regular e sair da depressão. Mas eu acredito também que tem depressão que é por conta de opressão de espíritos malignos, sim. Eu acredito que tem loucura da mente, às vezes bipolaridade e questões mentais, que não é só uma questão física, química, de remédio que vai resolver. Eu acredito que muitas vezes é uma questão de opressão, de demônios, de espíritos malignos, que acaba prendendo pessoas dentro de uma situação, onde nessa situação elas são roubadas de viverem o melhor que Deus tem para a vida delas. São crentes, perderam a alegria. Vêm na igreja, mas não têm esperança. Estão aqui, eu creio em Deus, mas a vida está, sabe, cinza, triste, para baixo. E muitas vezes a gente pensa que é só porque é a vida. E talvez não seja a vida. Talvez a gente está sofrendo ataques malignos do diabo tentando roubar o que Deus nos deu. Eu acho que são coisas que precisamos prestar atenção, né? Muitas vezes por conta da ignorância, por não sabermos algumas coisas, a gente é roubado. A Bíblia mesmo fala isso lá em Oséias, né? Porque falta conhecimento, meu povo perece, é roubado, é destruído. Às vezes por não entendermos, não acreditarmos, não sabermos que o diabo age, continua agindo, os intentos do diabo, às vezes ele acaba fazendo algumas coisas nas nossas vidas e a gente simplesmente acha que aquilo é normal. Deixa eu te dizer, Se você é cristão, não é normal você viver triste o tempo inteiro. Nós somos o povo, devemos ser o povo mais feliz dessa terra. Não é normal para nós que servimos a Deus viver a vida, ah, a vida é triste. Não, a vida não é triste, não, a vida é para ser boa. Nós temos tudo que nós, ah, mas me falta alguma, pode te faltar nesse âmbito aqui natural, mas não te falta no teu interior. Você tem uma paz que excede o entendimento, você tem uma alegria que enche o teu coração, você consegue olhar para frente, para o futuro com esperança, porque você crê em Deus, você crê na palavra de Deus, você crê que Deus tem o melhor, você crê que a vida do cristão é de glória em glória, que amanhã vai ser melhor que hoje. Então a vida do cristão não deve ser vivida assim, ah, tem crente, você fala, e aí, como é que está? Será que é normal? Ou será que muitas vezes vivemos opressões malignas que vai minando e roubando a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paz, coisas que Deus entregou a nós? Maneiras que espíritos malignos agem, eu já vou sair dessa parte ruim, vou para a parte boa, calma. Você está pensando, Gui, eu vim no dia errado, eu não quero saber de demônio, não. Eu só estou falando do demônio para falar do Senhor depois. A parte boa a gente deixa para o final, calma. Mas, maneiras que espíritos malignos agem, muitas vezes se escondem por trás de coisas para nos influenciar. Porque se ele se mostrasse para você, você fugia dele. É verdade ou não é? Se o diabo bater na tua porta e falar, eu sou Satanás, você fala, está amarrado, vai embora daqui. Agora, se ele se apresenta um pouco mais bonito, se esconde por trás de algumas coisas, será que de repente a gente não vai aceitando, ele vai entrando e vai tomando área? Muitas vezes ele trabalha assim, a gente vê que na Bíblia ele usa algumas coisas, por exemplo, uma delas é a idolatria. Espíritos malignos que se escondem por trás até de imagens, porque o que um demônio quer é ser igual a Deus, e adoração é dada apenas a Deus, mas ele também quer ser adorado. A gente vê isso em 1 Coríntios, não vou ler por conta do tempo, capítulo 10 fala sobre isso, sobre demônios e espíritos malignos que se escondiam por trás do sacrifício, enquanto se fazia o sacrifício pensando, estamos adorando a um Deus, e eles escondidos por trás do sacrifício para receberem adoração. É o que acontece inúmeras vezes, espíritos malignos, demônios escondidos por trás, até de imagens, e a gente pensa, a pessoa pensa, estou adorando a um Deus aqui, e demônios por trás sendo adorados, e liberdade, dando a eles liberdade para que eles ajam e tomem posse ali, até daquele ambiente, né? Então, idolatria é uma das portas, obras da carne, né? Por trás, muitas vezes, de prazeres e desejos, né? Espíritos malignos que estão agindo para nos levar para um lugar de destruição, né? Até a gente deu um monte de nome para demônio, né? Tem um monte de demônio que a Bíblia nem fala muito de nome de demônio, mas o povo deu nome para demônio. Então, e geralmente os nomes que a gente dá para demônio, eu não acredito não, sabe por quê? Porque o diabo é mentiroso, o povo entrevista os demônios, né? Então, quem é você? Sou Pomba Gira. Não vou saber se é Pomba Gira, se é o Zequinha do Mato, se é quem lá, quem for. Ele é mentiroso. E o povo acredita, repreende a Pomba Gira. Ele falou que era Pomba Gira, mas quem sabe que é Pomba Gira? Ele mente, o que ele sabe fazer melhor da vida dele é mentir. Ah, mas por trás, muitas vezes, destas coisas, está escondido ali, né? Espíritos malignos, demônios influenciando para que pessoas caiam nos prazeres e tenham suas vidas destruídas, né? Por causa de falsos profetas, 2 Coríntios capítulo 11 vai falar isso, né? Falsos ensinos, muitas vezes escondidos por causa destas coisas, demônios, espíritos malignos, tentando enganar, roubar as pessoas do trilho, dos caminhos do Senhor. Cuidado onde você vai, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você assiste, cuidado com quem você ouve. Porque talvez aquilo que você ouve, assiste, lugares que você frequenta, estão sendo portas, na verdade, abertas para que espíritos malignos entrem ali e façam, muitas vezes, o que eles desejam fazer, né? No final das contas, a gente sabe que o intento do diabo é destruir as nossas vidas, é roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vamos para a parte boa? Só para a gente concluir. E agora, Gui? O que é que a gente faz? Está cheio de demônio. Está cheio de demônio perambulando por aí. E se ele passar lá em casa? Deixa eu dizer algo para você. Se ele passar, ele tem que sair correndo. ele só passa mesmo, porque ficar não vai ficar. E eu já vou te falar por que que ele não vai ficar. Por isso que a gente não precisa ficar com medo, né? Às vezes tem crente que tem medo disso, né? Não gosta nem de falar no nome do pastor, é melhor nem falar, deixa esse nome para lá, né? Falar do Satanás, de repente ele fica meio enfurecido com a gente, não vai gostar. Vamos falar só de Jesus? Não, não precisamos ter medo. Na verdade, quem tem que ter medo é ele da gente, não a gente dele. Tanto que quando aquele homem possuído por espíritos malignos chega à presença de Jesus, não é Jesus que fica com medo, quem fica com medo são os espíritos malignos. O que é que você, o que é que o Senhor? Nós sabemos quem tu és. O que é que você quer com a gente? Eles temem e temem diante da presença de Jesus. A questão é, como resistir? Tem uma parábola, um texto, Mateus, no capítulo 12, que vai falar sobre, diz assim, versículo 43, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, ou seja, ele está procurando onde ele conseguir entrar, ficar, roubar, porém não encontra, por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada, então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, assim também acontecerá a esta geração perversa, ou seja, onde é que ele vai? Aonde a casa está? Vazia. Se a casa está cheia, não tem como ele vir. Então está aqui, está fácil. Gui, o que é que eu preciso fazer? Me encher do Espírito Santo de Deus. Me encher da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Me encher de Deus. O demônio não consegue nada comigo, o demônio não consegue nada na minha casa, o demônio não pode ficar na minha casa, o demônio não pode ficar lá no meu quarto, não. Estou nanando, o demônio está dormindo aqui, não. No meu quarto o demônio não dorme, não. Ele pode passar na frente da minha casa, mas não dorme lá comigo, não. Por quê? Porque eu tenho autoridade sobre os demônios. Porque Jesus nos deu esta autoridade. Seja cheio. Seja cheio. Como é que eu faço então, Gui? Não dê lugar ao diabo. A Bíblia nos ensina isso. Mesmo você sendo cristão, se você der lugar ao diabo, ele vem. Ele vem. Eu penso que é mais ou menos como uma casa, a tua casa. Você foi lá, comprou uma casa, é teu, assinou o papel. Não pode uma outra pessoa ir lá e pegar a casa de você, é tua. Mas o que pode acontecer? Se você deixar a porta aberta, destrancada, não tomar cuidado, pode vir o quê? Pode vir um ladrão, ver a oportunidade, a porta aberta, entrar e roubar algo que não é dele, é teu. Exatamente o que pode acontecer nas nossas vidas. Se deixarmos portas abertas, ele pode vir e roubar algo que Deus entregou a nós. Então, não permita que portas fiquem abertas na tua vida. Não deem lugar ao diabo, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que, nesse texto aqui, a gente vê que o demônio obedece à voz de Jesus, ele teme na presença de Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Demônio tem medo de Deus, de Jesus. Eles sabem muito bem quem Deus é. Eles conhecem a palavra de Deus. Eles sabem que você serve a Deus. Então você não precisa. E eu digo isso, sabe por quê? E digo mais. Você pode pensar, mas tudo bem, Gui. Ele tem medo de Jesus, mas e de mim? Mas você sabe o que acontece. Jesus, você vê que ele tinha autoridade sobre espíritos malignos. E ele expulsava demônios. E ele curava os enfermos. E aí você pode dizer, Gui, mas era Jesus. Eu sou só o Gui, eu sou só o João. Se o demônio aparecer lá em casa, o que é que eu vou fazer? Só que Jesus, antes de partir, o que é que ele diz? Ele transfere esta autoridade que estava sobre a sua vida para os discípulos, que se estende a nós também. Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Deixa eu te dar uma notícia, crente, a autoridade que estava sobre a vida de Jesus foi transferida, autoridade delegada, ele colocou sobre a minha vida, e ele colocou sobre a tua vida. Por isso nós não precisamos ter medo de demônio nenhum, a gente não precisa ter medo de diabo, e nem do inferno inteiro, sabe por quê? A autoridade que estava sobre a vida de Jesus foi colocada sobre a minha vida. Você pode sim entrar na tua casa, e você tem autoridade autoridade. Se você sente algo estranho, e algumas vezes pode acontecer uma opressão maligna, o diabo tentando de alguma forma mandar uns demônios lá para roubar a nossa paz e fazer alguma coisa, sim, mas você pode entrar lá e declarar e mandar e dizer: aqui não, demônio na minha casa não, eu te repreendo em nome de Jesus, pode ir saindo, pode ir indo embora, aqui na minha casa, na minha família não, nos meus negócios não, todo espírito maligno, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. A autoridade de Jesus foi transferida, poder delegado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Em nome de Jesus, pisaremos em serpentes e escorpiões. Em nome de Jesus, colocaremos as mãos sobre os endemoniados e os espíritos malignos saem. Em nome de Jesus, colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A autoridade que você precisa foi colocada sobre a tua vida. Não aceite, não aceite nenhum tipo de roubo do inimigo na tua vida. Ah, Gui, mas lá em casa eu não estou conseguindo dormir. Repreende em nome de Jesus. Ah, Gui, na minha casa tem uma opressão. Repreende em nome de Jesus. Na nossa casa é um lugar de paz, é um lugar de alegria. O demônio não pode ficar ali, porque ali reina o Rei dos Reis. E não existe um que fique de pé diante daquele que pode todas as coisas. Eu te falei que ia terminar bem. É que vocês são muito apressados. Teve até uns que levantaram e foram embora do culto. Eu vi. Perderam. Ficou só assustado com a notícia ruim que tem demônio. Depois liga para eles e conta a boa notícia. Que eles têm autoridade para mandar os demônios irem embora. Ixi. Coisa boa. Não fique com medo, fique alerta, abre os olhos. É isso que Deus dá ao cristão, discernimento. Discernimento. Tem lugar que você pensa e fala: eu não sou místico não, porque tem crente que fala, tem crente que é demônio em tudo, anjo em tudo, tem crente que olha para parede da igreja está escura, demônio você que está falando isso. Tem esse negócio, tem gente que é demônio em tudo, anjo em tudo, tem gente que, meu Deus do céu, eu acho que vê mais anjo que Jesus. Tudo bem, tem gente que já viu, tá bom. Mas, até esqueci o que estava falando. Me perdi na piada. Mas tá bom, é isso. Se eu for tentar voltar, vou voltar errado, então vamos continuar daqui para frente. Nós não precisamos temer o mal. Maior é aquele que está comigo e com você, do que aquele que está no mundo. Você está sentindo opressão? Repreende em nome de Jesus. Está enfermo e não descobre a doença? Repreende em nome de Jesus. Não está conseguindo dormir? Talvez não está precisando de melatonina, talvez está precisando repreender em nome de Jesus. O sono do justo, a minha esposa sabe que lá em casa tem um justo que dorme. Se demorar muito, venha logo, minha filha, dá boa noite. E se alguma coisa a mais quiseres, venha logo. Se demorar, quando chegar já foi. Já estou em outra dimensão. Agora, crente que não dorme, pastor, não dorme, irmão, tem que dormir. Se não for um problema médico, vai no médico. Se não, né, às vezes está alguma coisa ajustada, filho, eu vou dormindo, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar. Acabou. Eu durmo. Estou feliz. Levanto feliz. Ah, pastor, não tem problema? Tem um monte. Chora, mas não vivo chorando, não. Cristão é assim que vive. Às vezes a gente vai aceitando o agir de Satanás nas nossas vidas. E às vezes a gente não percebe que aos poucos ele vai roubando tantas coisas que Deus deu a nós. Não permita que o diabo roube de você aquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus.